Tocando Mônica Cristi. Programa Mulher Brasileira. Em dia com a saúde.
Dia Nacional de Combate ao Câncer, 27 de novembro, hoje, a doutora Daniela Lemes, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, também membro da Sociedade Brasileira de Laser e Medicina e Cirurgia, da American Academy of Dermatology, ela é diretora também médica da Clínica Daniela Lemes, Dermatologia e Laser. Alerta sobre cuidados para evitar o câncer de pele, que por incrível que pareça, a gente vem crescendo bastante e infelizmente, que não é nada bom o câncer, seja de que tipo for, é um problema realmente caracterizado por N fatores que a gente vai saber justamente agora, esclarecendo, né, com ela, a doutora Daniela Mercury, aliás, Lemes. Bom dia, doutora Daniela, bem-vinda ao programa Mulher Brasileira.
Oi, bom dia, Mônica.
Daniela Lemes para Mercury, a gente as duas Daniela, né? Fica... Mas a gente tem visto aí estatisticamente, doutora, sobre hoje a comemoração, não é bem uma comemoração, mas um dia de alerta para o combate ao câncer de pele. Mas a gente sabe que vem crescendo bastante, apesar da informação, e estatisticamente isso vem sendo demonstrado, né? O que deve isso? É justamente falta de informação ou não se levar muito a sério a informação que tem sido chegada ao público?
Bem, Mônica, a gente sabe que na cidade litorânea do Brasil a gente tem sol, exposição solar praticamente o ano todo, né?
Uhum.
Então as pessoas elas relacionam muito o fio solar com a exposição aí da praia, uma piscina.
Uhum.
Tem que lembrar que a exposição solar, a radiação ultravioleta, ela é constante e tem um efeito cumulativo ao longo do ano.
Uhum.
Por isso é importante a aplicação do fio solar todos os dias, mesmo nos dias nublados, nos dias chuvosos, porque você tem a radiação ultravioleta, principalmente a ultravioleta A, que ela fica constante praticamente o dia inteiro durante o ano todo. A ultravioleta B é que aquela radiação que é mais intenso, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde e mais intenso no verão também. Então, o ano todo você está exposto à radiação. Então, por isso que é importante da proteção diária.
E tem pessoas também que justamente, eu até cheguei a comentar de outras vezes que a gente conversou, que quase que lançaram aquelas roupinhas, né, tanto para criança quanto para adulto, com proteção solar, eu comprei porque eram muito coloridas. E a minha sobrinha sempre gostou muito de água, de mar e tudo mais. E a gente percebe que tem pessoas que substituem uma coisa pela outra. No caso, a roupa, ela é um substituto ou ela é um complemento para essa proteção?
Na verdade, Mônica, a roupa com proteção solar, eu acho ela bem interessante, principalmente para crianças, como você falou, né?
Uhum.
Porque é difícil você ficar reaplicando isso na criança quando ela está na praia, na piscina.
Uhum.
Você chegar até ela, já para ela ficar brincando, né?
Uhum.
Então eu acho bem interessante. Você aplica o filtro solar nela, de preferência em casa, sem a roupa, para você aplicar no corpo todo, evitar aquelas áreas que estão, se acabam o biquíni sendo um pouquinho durado, até mesmo a roupa, e faz uma fase de queimadura. E quando chegar na praia, na piscina, ela tá com a roupinha, já protege um pouco mais. Se você tenta reaplicar mais vezes, principalmente nas áreas que não estão expostas, né? Como no rosto, nas mãos, né? Para você reaplicar de 3 em 3 horas ou de acordo com a transpiração ou ainda a água.
E falando justamente na reaplicação do protetor, né, do solar, que tem os fatores que são diferentes uns dos outros, muitas pessoas acham que simplesmente chegam, né? Ah, eu quero. É cumulativo. Então, quer dizer, como eu não peguei o ano inteiro, um dia só vou tentar pegar aquele sol todinho que eu peguei, depois eu cuido da pele. Aí as pessoas simplesmente, sem nenhuma orientação, vão e compram um protetor mais fraquinho, que não é para pele, ou talvez não seja com o tipo de pele da pessoa. Existe algum que seja comum a todas ou não? O dermatologista tem que encaminhar e dizer, olha, fator tal, é gel, é creme, é isso, aquilo.
Bem, o fator de proteção é recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, o fator mínimo é o SPF 30.
Uhum.
Para todas as pessoas, quando vai se expor ao sol, a exposição mais intensa, esse é o fator que deve ser aplicado antes da exposição.
Uhum.
Agora, para as pessoas mais claras, né, de pele clara, olhos claros, ou até mesmo pessoas que já têm uma história familiar, né, de algum tipo de câncer de pele, elas devem aplicar um fator de proteção um pouco mais alto. O tipo de fator, se ele é gel, se é eleção, aí você é indicado para o seu dermatologista de acordo com o seu tipo de pele. Se fica mais fácil a aplicação, a pessoa também não se adapta melhor àquele filtro e acaba aplicando diariamente, né?
Porque tem pessoas que dizem assim, porque eu, por exemplo, até comentei da outra vez, né? Eu acordo, tomo banho e já passo para o protetor antes de vir para o trabalho. E aí, foi justamente o aconselhamento da dermatologista, né? Anos atrás, e ela, uma questão de proteção mesmo. E tem pessoas que dizem assim, Mônica, eu não faço isso não, minha pele fica gordurosa, fica desse jeito, daquele. E eu falo assim, você foi no dermatologista para ver se era uma questão de adequação ao tipo, né? Ao tipo de componente daquilo. É mais ou menos isso, ou uma pessoa... Não, pode acontecer, mesmo ela precisando que é próprio para o tipo de pele dela, oleosa, né?
Principalmente assim, aqui no, nesses lugares mais quentes, no Brasil de uma maneira geral, a cidade das litorâneas, por exemplo, Rio de Janeiro, né? É bem quente, úmido. Então, na maior parte das vezes, a pessoa não quer um tipo solar que fique oleoso na pele. Então, a maioria da população brasileira, quem tem a pele mais oleosa, a gente indica filtros solares mais secos. Tem uns atualmente com cor, que faz uma cobertura interessante para a mulher. Aí o homem, às vezes você tem que usar um filtro solar em spray para facilitar ficando os pelos, né, da barba, dos braços.
Toque seco, né?
Fica mais fácil para a pessoa aderir à sua rotina diária. Então isso leva muito, a gente leva muito em consideração na hora de prescrever e escolher um filtro solar para aquela pessoa. Agora, muito importante é a quantidade de aplicação do filtro solar. Porque a gente sabe que esse fator SPF 30, 40, ele só é essa proteção se ela for aplicada uma quantidade diferente de uma colher de chá para cada área do corpo. Como a gente sabe que a gente aplica de metade a um terço dessa quantidade, por isso que é muito importante aplicar um pouco mais do que está acostumado. Essa regra foi uma regra definida da Sociedade Brasileira de Dermatologia para facilitar as pessoas a saberem mais ou menos a quantidade que realmente elas vão estar protegidas, né? E reaplicar também. Então, a quantidade de filtro solar referente a uma colher de chá para rosto e pescoço, uma para o tórax, uma para as costas, uma colher de chá para cada braço e duas para cada perna. Isso, então, você utiliza quando você vai aplicar o filtro solar no corpo todo, antes de ir na praia, na piscina, referente a 9 colheres de chá. É uma quantidade grande. A gente sabe que no dia a dia a gente acaba não usando essa quantidade. Por isso que a gente, às vezes, está até o filtro solar um fator de proteção mais alto do que o 30.
Porque muitas pessoas, porque tem aquela coisa, que não pode economizar, né? Tem gente que a gente vê, bota aquela gotinha na mão, aí espalha, faz render, né? Não pode, porque a questão de proteção não vai proteger nada ali.
Porque na verdade o filtro solar também faz uma barreira, né? Ele tem vários filtros, tem um componente físico e químico. Esse físico ele precisa de uma quantidade suficiente para proteger, para fazer essa barreira. Então, todos os produtos que a gente usa na pele, a quantidade, muitas das vezes, não vai trazer benefício, né? Não tem necessidade de você aplicar muita quantidade. O filtro solar é ao contrário. É que realmente aplicar uma quantidade um pouco maior para ter realmente aquela proteção.
Tem que respeitar a quantidade indicada. E outra coisa, não é impermeabilizante, tem que reaplicar também. O pessoal tem que impermeabilizar.
Agora, tem alguns filtros solares que as pessoas que praticam esporte, estamos cansados, que ele resiste um pouco mais à água.
Eles são mais densos, não são, Daniela? Eles são mais densos, são mais densos até.
Não, eles não são nem apropriados para o dia a dia. Eles não são apropriados para o dia a dia, mas quando você vai se expor ao sol, vai fazer alguma atividade ao ar livre, uma corrida, alguma coisa assim, é interessante aplicar esses filtros solares mais resistentes à água.
Agora, no caso do câncer de pele, quando a gente fala em câncer, a gente normalmente, as pessoas falam assim, não acontece com outro, não acontece comigo. Mesmo quando a pessoa pisa no balde mesmo e fica o dia inteiro no sol, sem nenhum cuidado. Agora, quando ele acontece, qual é o sinal de alerta para o indivíduo falar assim, poxa, tem que ir no médico, né? Deveria sempre dar uma olhadinha, mas quando é que ele tem que se preocupar?
A gente tem uma regra, que é a regra do ABCD. Que quando você tem uma, a gente chama de pinta, né, vulgarmente, que são os bezos, ou tem uma manchinha no corpo, que você tem uma regra que você tem a de assimetria, ou seja, tem um tamanho diferente, e as bordas, que as bordas são irregulares, tá meio borrada,
uhum.
A C é de cor, uhum. A cor tá diferente, ou mudou a cor daquela manchinha, e T é a dimensão, ou seja, o tamanho, se mudou, uhum. O tamanho, se cresceu. Então, esse aspecto das manchinhas que você já tem no seu corpo, ou alguma que apareceu também, uhum. Alguma lesão que tá no seu corpo não tá cicatrizando, uma feridinha que não cicatriza, uhum. Você tem que ir realmente no dermatologista urgentemente para poder ver essas lesões.
E tem uma cura, digo assim, em questão de qualidade de vida, quando a pessoa trata lá no início, porque a gente sabe que tudo no início, quando é descoberto, a possibilidade é maior, né?
É, aí na verdade você tem que, se você já tem um histórico familiar, ou você já tem história na família, sua mesmo, própria, de ter câncer de pele, você tem que buscar o dermatologista de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, para poder fazer esse autoexame que o dermatologista vai fazer com um aparelho especial, que é o dermatoscópio, para poder avaliar bem essas lesões. E quando tem alguma sugestão, algum aspecto sugestivo de alteração, ele já indica para retirada cirúrgica.
E aí a vida da pessoa flui normalmente depois, seguindo obviamente os conselhos do médico, né, com proteção.
É.
Com não tem nenhum tratamento medicamentoso, não? A pessoa sempre, no caso de sinais, desses tipos de sintomas aparentes?
Então, na verdade, assim, quando a pessoa tem, a gente vê muito em pessoas bem claras, né, pessoas com mais idade, tem muitas ceratoses químicas, né, que é uma pele que fica um pouquinho áspera, com uma casquinha, que na verdade é um pré-câncer, que a gente chama, né? Então, nesse caso, às vezes tem várias lesões no braço, no tórax, às vezes no couro cabeludo, homens calvos também é muito frequente.
As sardas.
As sardas,
Daniela, por exemplo, a gente nunca teve sarda. Aí andando numa bobeira assim, começou a aparecer sardas por causa de incidência de sol. Isso também pode ser um sinal? Aquelas pontinhas?
Não, a sarda geralmente você tem uma predisposição de ter sarda e ela pode aparecer depois com a expressão solar contínua, né?
Mas mesmo depois de muito adulto, por exemplo, não
pode aparecer, sim, pode aparecer. Mas assim, no caso aí tem o dermatologista avaliar para saber se realmente é uma sarda, se realmente se tem alguma aspecto maligno, né, que vai se retirar. E com o dermatologista mesmo pra ver. Agora, como você tinha dito anteriormente, aquelas lesões que são suspeitas, né? Tem uma casquinha e a pessoa tá um pouquinho em dúvida, o ideal é ir no dermatologista, porque muitas das vezes essas ceratoses químicas, que as pessoas com mais idade têm em várias áreas do corpo, ela pode passar algum creme tópico para poder tratar.
Então,
o ideal é ir no dermatologista mesmo para poder ver, porque existe várias opções de tratamento, desde cirúrgico, até mesmo com creme tópico.
Sim. Então, independente da pessoa ter um problema ou não ter, com que frequência a pessoa que está ouvindo a gente deve ir ao dermatologista?
Bem, se ela não tem nenhuma história de câncer de pele na família, nem tem com ela mesma, ela pode ir uma vez por ano. Ela vai fazer um exame, né, aquele exame completo, para ver todas as lesões do corpo, né? Agora, se ela tem uma história familiar de câncer de pele, ou ela mesma já apresentou câncer de pele, o ideal é de 6 em 6 meses. Ou então mesmo, se ela apresentou alguma lesão que ela está um pouco em dúvida, e aquelas mudanças, né, daquela regra que eu falei anteriormente, ela vai antes disso.
E se ela quiser mais informações, tem site, e-mail, telefone?
Ela pode procurar ou no site ou no Facebook, danielalemes.com.br.
Opa, e aí realmente manter a qualidade de vida através dos cuidados básicos que é prevenindo, né? Prevenir eu acho que é a melhor forma da gente poder ter qualidade de vida, e a informação é a melhor preparação e prevenção para o futuro, né?
Com certeza.
Olha, Daniela, é um prazer sempre falar com você, a gente esclarecer aqui as dúvidas dos ouvintes, e é sempre a pedido que a gente volta para poder, ainda mais chegando o verão, ainda vai chegando o verão, o calor no coração, mas tem que cuidar da pele também.
Tá, com certeza,
Mônica,
mas é um prazer.
Olha, excelente dia.
Programa.
Eu adoro mesmo essa participação, é tão esclarecedora, tão objetiva, e eu desejo para você que está chegando aí no Natal, ano novo, que Deus abençoe muito, seja muito próspero, muito feliz, com muita saúde, amor, tudo de bom. E que a gente possa ainda continuar aí com esse contato todo aí, esclarecendo aí o público que tanto, né, pode. Tá? Muito obrigada.
Ah. Obrigada para você e toda a sua família também. Todos os ouvintes, né?
Então, a nossa família. Todo mundo. Obrigada. Um grande beijo para você. Até a próxima.
Tá, obrigada.
E a gente conversou aqui com a doutora Daniela Lemes, falando sobre câncer de pele. Hoje é dia 27, dia de combate a essa doença. Vamos nos prevenir pelo menos uma vez ao ano, vai ao dermatologista. Se não for, né, se você tem histórico familiar, vá com mais frequência para que ele oriente, você possa ter justamente mantido a sua qualidade de vida. Tá?